Partimos para a conversa com Duarte Pacheco, que, contrariamente ao que disse, não desempenhou as funções de vice-presidente da Assembleia da República, mas secretário da mesa da Assembleia da República. Duarte Pacheco, bem-vindo e perdoa-me esta promoção momentânea com este erro já desfeito.
Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para comentarmos a situação política tão interessante que estamos a viver.
É, e resolvido agora este impasse, Duarte Pacheco, o PSD deveria ter-se precavido para evitar estes dois, se é que podemos dizer, maus dias de arranque da legislatura?
Sabe que às vezes as coisas começam menos bem, mas que depois até nos dão mais força. Eu recordo um episódio que não foi positivo, mas que permitiu que o governo a seguir ficasse mais forte. Estou a pensar no governo de Passos Coelho, quando, na altura, o Dr. Paulo Portas teve aquela demissão irrevogável, que, como é óbvio, afetou a imagem do governo, quer nacional, quer internacionalmente. Mas a solução encontrada a seguir permitiu um governo mais forte, mais uno, e que depois até ganhou eleições. Ora bem, isto para dizer que a solução que foi encontrada acabou por ser uma solução dentro das regras da democracia, foi rápida. E, felizmente, todas as restantes pessoas para a mesa foram eleitos, e eu digo felizmente porque não gostei que na legislatura anterior não se tivesse respeitado aquela que era a tradição e que o regimento obriga que a mesa tenha representantes dos quatro maiores partidos, e por isso estamos agora com uma mesa mais forte, com uma representação plural e que, tenho esperança, possa ser suficientemente capaz, neutra, para julgar muitas tensões, para encontrar consensos entre muitas divergências, porque esta vai ser uma legislatura, sem dúvida alguma, muito difícil.
Não podia o PSD ter evitado todas estas... Não podia o PSD ter evitado todas estas votações para, de alguma forma, evitar estas votações, e peço desculpa, estávamos aqui a ouvir o Gabriel Lagoa, que está em direto de Belém, na reunião do Conselho de Estado. Dizia, não podia o PSD ter iniciado negociações com o PS ou com o Chega, por forma a consensualizar o nome que acabaria por vir a ser votado como Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, evitando todas estas votações a que assistimos nas últimas horas?
Ora bem, eu penso que houve aqui um equívoco. E um equívoco que eu penso que o PSD aprendeu lição também. É que com o Chega não se pode confiar. Porque uma coisa é uma negociação formal que leva depois a um acordo assinado ou não, como foi o acordo da Troika, ou algo parecido, que é um acordo de governo. Pronto. Isso é uma negociação. Outra coisa é um acordo que possa acontecer diariamente. Tenho muitos anos de experiência parlamentar. E quantas negociações, entre aspas, deste género, acordos foram estabelecidos? Se votares a minha proposta, eu voto na tua. Mas deixa alterar um parágrafo, deixa alterar esta palavra para eu votar a proposta. E se fizermos isto milhares de vezes, com todas as forças políticas. Isto é o normal de uma casa em que, mesmo quando existe maioria absoluta, não quer impor tudo da sua maneira e está disponível para ouvir, para acolher e para entendimentos. Ora bem, isto não é uma negociação. Agora, aquilo que o Chega queria, e o Dr. André Ventura, claro, queria, era uma fotografia. Era uma fotografia com o líder do PSD. E por isso, se houve conversas antes, na lógica de este é o nosso candidato, contamos com o vosso voto e podem desde já saber, podem contar com o nosso, isto, como disse, é igual às milhares de negociações e de acordos que se fazem diariamente no Parlamento. Não é um acordo de regime. Claro que o André Ventura, como queria ficar de fora de tudo para poder gritar que é o líder da oposição, aquilo que ele de imediato aproveitou foi dizer: temos uma negociação. Claro, o PSD depois vai dizer: não houve negociação nenhuma. Houve pura e simplesmente uma comunicação e um acordo, que é isso que acontece diariamente no Parlamento. Agora, o que é que nós retiramos daqui? É que, com estes senhores, é muito difícil chegar-se a qualquer entendimento ou qualquer coisa alguma, porque ainda não saímos da sala e já estão aos gritos a dizer que há acordos, que há negociações, etc. Onde, com o Partido Comunista Português, posso dizer que fizemos milhares e nunca nada passou. Porque o Partido Comunista Português estava à procura de soluções para o país, quando se entendia em algumas questões concretas com o PSD e não propriamente em fazer campanha política. mas hoje os tempos são outros, infelizmente.
Foi o PS a arranjar uma solução, a proposta veio do PS, o PSD aceitou. Uma situação destas, sobretudo quando pensamos que foi a AD que ganhou eleições, normalmente é o partido que ganha eleições que escolhe,
sim,
digamos...
Eu compreendo...
Mas a minha pergunta era se isto não fragiliza Luís Montenegro.
Eu direi o seguinte, isso é o tradicional do nosso país. Tem sido a tradição. E, portanto, eu compreendo que quando temos algo de novo, se estranhe. Mas, por exemplo, no Parlamento Europeu, isso é já uma tradição entre as duas principais famílias europeias. Porque como nenhuma tem maioria absoluta para impor o seu candidato, o Partido Popular Europeu, da qual o PSD faz parte, e o Partido Socialista Europeu, do qual o Partido Socialista faz parte, já têm acordos destes há décadas. E isso nunca foi posto em causa, porque quando se não tem maioria absoluta, é preciso fazer negociações. Mas isto é a vida. E é respeitar o resultado dos portugueses. Porque quando se tem maioria absoluta, se pode-se negociar por se querer ser abrangente. Mas se não quisermos, digamos, impor a nossa vontade, podemos fazê-lo. Quando não temos maioria absoluta, porque os portugueses entenderam que não a deviam dar, não se pode impor aquilo que nós desejamos, temos que estar disponíveis para encontrar soluções que possam ter o maior consenso possível para elas poderem passar e serem implementadas.
Mas considero que Luís Montenegro tem ou não de tirar ilações destes dois dias, se podemos ter aqui um pronúncio daquilo que vai ser esta legislatura e se é preciso normalizar o partido de André Ventura, de que forma?
Não, eu penso que o Partido Social Democrata percebeu que qualquer conversa com o Chega tem muito pouca expectativa de chegar a um bom resultado, porque o espalhafato será sempre brutal e porque não lhes interessa as soluções, o interesse é o espetáculo. E por isso, sinceramente, e tenho muita pena que assim seja, porque sempre fui a favor de entendimentos com todas as bancadas, mas ficou claro que o entendimento com a bancada do Chega, com um entendimento pontual, como digo, não é um acordo de governo, mas numa questão concreta, parece ser uma coisa muito difícil e eles vão agora também ter que mostrar que merecem a confiança se querem fazer parte da solução em alguns momentos durante a legislatura.
O senhor tem muitos anos de experiência parlamentar, o combate político faz parte, mas se estivesse no Parlamento, como é que lidaria com esta bancada do Chega, que está bastante reforçada?
Ah, isso cabe agora ao novo líder parlamentar ter essa capacidade. Mas de diálogo e da experiência política, e o Soares certamente o fará com grande habilidade e competência. Mas, inequivocamente, nós temos que, o Partido Social Democrata, tem que não se deixar levar pela agenda dos outros, quer pela agenda da extrema-esquerda, que levantam com causas fraturantes. E às vezes eu fiquei com a sensação que o PSD, querendo parecer moderno, acompanhava essas causas, até ferindo muitas vezes a sua base eleitoral, mas também não pode ir atrás da gritaria infernal que o Chega faz, porque isso também não ajuda a fortalecer a democracia. Tem que ter-se uma agenda própria. E se nós marcarmos a agenda política, serão os outros que vêm atrás de nós. E, portanto, o grande desafio é ao governo e aos partidos que o suportam, o PSD e o CDS, marcarem a agenda política. Todas as semanas temos que ser nós a marcar a agenda política, seja com debate, seja com iniciativas do governo, seja com iniciativas da oposição, e isso vai esvaziar o espaço para que outros façam gritaria dentro da Assembleia da República.
E assim se consegue levar a legislatura até ao fim ou antecipa dificuldades para cumprir esse objetivo?
Todos percebemos que a legislatura tem grandes dificuldades para ser concluída. Mas também digo, se começarmos, e tenho esperança, com um governo forte, com capacidade de execução, de decisão e com trabalho a mostrar ao país, será a oposição que pode estar a temer eleições antecipadas e que talvez engolam alguns sapos com medo disso mesmo e prolongar-se a legislatura, quem sabe, até ao final.
Uhum. Eduardo Pacheco, eu pedi-lhe só 1 minuto e 23 segundos só para arrumarmos num instante a São Bento. Vou ao encontro da repórter Lara Figueiredo. Lara Figueiredo, já começou a reunião que junta o primeiro-ministro indigitado e o primeiro-ministro santo.
Sim, tudo indica que sim. Luís Montenegro chegou aqui ao Palácio de São Bento cerca de 50 minutos depois da hora que estava prevista começar esta reunião. Estava agendado para as 5h30, mas por causa da votação para os vice-presidentes da Assembleia, o encontro entre António Costa e Luís Montenegro sofreu um atraso. Agora já terá começado. Os jornalistas também estavam já avisados de que não ia haver declarações no início. Vamos aguardar pelo final. Bom, este encontro serve então para António Costa passar formalmente o testemunho a Luís Montenegro. Hoje de manhã, numa conferência de imprensa na qual fez o balanço dos 8 anos de governação socialista, António Costa sublinhou os bons resultados, mas referiu que há sempre problemas que o governo que sai deixa para o novo governo resolver. Vamos continuar aqui na residência oficial do Primeiro-Ministro a aguardar então pelo fim do encontro entre António Costa e Luís Montenegro.
Laura Figueiredo, repórter do Observador, que está em São Bento, precisamente a acompanhar este encontro entre o Primeiro-Ministro cessante e o Primeiro-Ministro indigitado. Retomo o contacto com Duarte Pacheco, conhecido militante social-democrata, antigo secretário da mesa da Assembleia da República, que por breves instantes e nesta emissão foi promovido a vice-presidente da Assembleia. Duarte Pacheco diz que o PSD deve traçar um rumo e fazer com que os outros partidos venham atrás. No âmbito da negociação do próximo Orçamento do Estado, deve o PSD ir ao encontro dos diferentes partidos no sentido de obter o apoio necessário à viabilização desse orçamento ou não?
Como é óbvio, repito, não tendo maioria absoluta, temos que estar abertos a analisar com as outras forças políticas questões que sejam relevantes para que se possam, no mínimo, abster no processo orçamental. Portanto, esta tem que ser uma abertura, porque, como digo, nós não temos maioria absoluta, não podemos dizer está aqui, é isto, ou querem ou não querem. Porque estávamos a pôr os outros partidos entre a espada e a parede, e se calhar iam optar pela espada. Portanto, temos que estar abertos. Agora, isso não significa que haja uma descaracterização do próprio orçamento, porque se entra um orçamento na Assembleia e sai de lá outro completamente oposto, então é a vez do Governo dizer, desculpe, mas com este orçamento eu não trabalho, porque não foi isto com que eu me comprometi com os eleitores. Portanto, ambas as partes têm que estar disponíveis para encontrar soluções. E eu tenho, sinceramente, dúvidas que aquelas que são as grandes linhas de orientação daquilo que já foi prometido pelo Presidente do PSD, neste momento Primeiro-Ministro indigitado, que é redução da carga fiscal, redução de impostos para as empresas, redução do IRS para as famílias, redução de algumas taxas de IVA em alguns bancos, por exemplo, que alguém se vá opor a isso. Ou então, muito bem, oponham-se e têm que assumir as consequências de não quererem uma redução da carga fiscal. Quem é que se vai opor ao reforço do investimento público? E o investimento público é fundamental, quer para aproveitar os fundos europeus, e sabemos que há atrasos muito grandes, quer para recuperar aquilo que foi desgastado durante os últimos anos, porque não foi feito nenhum investimento de reposição. Quer dizer, ninguém está a querer fazer grandes obras públicas, temos o aeroporto para isso, ou o TGV. Mas não é isso. É que, nos últimos anos, nem sequer aquele investimento mínimo, que é para repor as condições de um hospital, ou de um tribunal, ou de uma escola, nem esse mesmo, essa base mínima foi feita. Por isso é que chove dentro dos hospitais, por isso é que chove dentro de tribunais, etc. Quem é que se vai opor a isso? Então, também será difícil. Melhorar as condições das pessoas que estão na administração pública, sejam os professores, sejam os agentes de segurança, sejam as pessoas na área da defesa, na justiça, etc. Quem é que se vai opor a isto? E, portanto, se aparecer um orçamento forte, isto é que eu digo, que o PSD e o Governo têm aqui que mostrar grande competência e capacidade. Se mostrarem competência e capacidade e um rumo, ganham por apresentar isso aos portugueses, ganharão o apoio dos portugueses e os outros partidos, podendo discordar aqui ou lá, dificilmente estarão disponíveis para abrir uma crise política, porque saberão que serão castigados pelos portugueses se o fizerem.
E amanhã vai ser um dia importante também a esse nível, porque vai ser apresentado o governo de Luís Montenegro. Gostaria de ouvi-lo, Eduardo Pacheco, aqui a propósito do discurso de José Pedro Aguiar Branco, o novo Presidente da Assembleia da República. Logo no início, ele defendeu que é preciso repensar o regimento, as regras de eleição, para que o que aconteceu nestes últimos dois dias não volte a repetir-se a bem da democracia. Concorda que é preciso repensar o regimento e já agora de que forma é que isso se pode fazer?
Ora bem, penso que o Presidente da Assembleia da República estava a referir-se a este caso concreto das eleições. E eu acho que mais do que a forma tem que ser é uma alteração de postura. Isto é para dizer duas coisas. Primeiro, o regimento foi alterado em relação ao restante funcionamento muito recentemente. Estávamos, foi nesta última sessão legislativa que o novo regimento entrou em vigor. E, portanto, o regimento está atualizado. Há propostas de melhoria, sim, mas quer dizer, nem conseguimos ter a experiência deste orçamento que entrou em vigor há 3 ou 4 meses atrás. Agora, na questão das eleições, eu penso que aí tem que ter mais uma reflexão. E o regimento novo não alterou nada disso. Mas algumas até têm exigência constitucional e, portanto, temos sempre as cautelas. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um provedor de justiça que estava super doente, uma doença gravíssima, que pedia constantemente ao Parlamento, por favor, eleja o novo provedor, porque eu não tenho condições de saúde para estar em funções, e os partidos não se entendiam, como tinha que ser eleito com uma maioria de 2/3, e sucessivamente os candidatos que eram propostos eram chumbados. Ora bem, isto quer dizer, chegou, ainda por cima é um cargo unipessoal, o provedor não podia ser substituído e não podia estar sem provedor de justiça, e o senhor estava a fazer um sacrifício pessoal todo o seu pouco tempo depois do término das suas funções, logo depois de ser substituído. Por um triz, ele morria em funções. Isto é só para dar um exemplo que o problema não está na lei, ao exigir 2/3. Está nos partidos que não tiveram a capacidade de se entender à procura de um cidadão para essa função.
E só se entenderam ao fim de 30 horas, e foi aqui um acordo entre PS e PSD.
Este folhetim não lembrava a ninguém, este folhetim só desprestigia a política e a democracia. E, portanto, por isso é que eu disse, foi um mau começo, mas talvez a solução que tenha encontrado seja suficientemente forte para esquecermos aquilo que estivemos a viver ontem e hoje.